Oi, gente! Tá começando agora mais um episódio da Gritolândia, o seu cantinho na semana para conversar sobre terror, filmes, séries, músicas e derivados. E hoje, como vocês podem ver, a gente vai estar conversando sobre o filme Mother. Mas eu não tô sozinho. Eu tenho dois convidados super especiais aqui com a gente, que são o Gabriel e o Samuel. Dou a palavra para vocês.
Oi, gente, tudo bem? Bom, eu sou o Gabriel, tenho 22 anos, estou no último ano de psicologia e o meu contato com o terror se deu muito como muitas pessoas, aquele contato que a gente tem assistindo os filmes com os nossos primos, mas sempre naquele intuito do jump scare, ou seja, atividade paranormal e afins, seus derivados, certo? E aí, conforme eu fui crescendo, meu gosto foi tomando outra forma, até que hoje eu sou adepto dos filmes que são perturbadores. E é isto.
Vai trazer uma análise psicológica para esse filme aí, que é
Quem
super
sabe?
necessário, né?
Quem sabe?
Você, Samu?
Oi, gente. Meu nome é Samuel. Eu tenho 24 anos. Eu tô no último ano da faculdade de letras. E basicamente a mesma coisa que todos vocês, né? Comecei assistindo Atividade Paranormal. E vários filmes assim, no intuito de não fazer você dormir à noite, até que você começa a gostar dessa questão do que o filme tem por trás ali, começa a desenvolver esse gosto, e aí cheguei agora nessa temática do terror psicológico, né? Aquilo que não tá explicitamente dito no filme, mas você consegue captar com algumas cenas e com algumas vivências da sua vida.
Arrasou. Eu acho que não existem pessoas melhores para conversar sobre Mother do que vocês dois que estão aí no meio da psicologia, psicólogo, gosta de psicologia, enfim. É um filme muito profundo. Enfim, vai ser bem legal a nossa discussão. Bom, Mother, em tradução no Brasil ficou mãe, tradução literal, né? Foi lançado no dia 21 de setembro de 2017, com a direção de Darren Aronofsky e roteiro também de Darren Aronofsky. O elenco a gente conta com Jennifer Lawrence, nossa oscarizada Jennifer Lawrence, Michelle Pfeiffer, Javier Bardem e Ed Harris. Um elenco aí de peso. Bom, acho que para começar a nossa discussão, acho que é legal a gente começar falando que Mother é um filme muito difícil de ser vendido. Não sei se vocês concordam. Porque é um filme que fala sobre, né, coisas que a gente não sabe. Tem essa coisa da Bíblia, enfim, como é que os estúdios vão vender isso? Eu acho que é aí que entra uma coisa que muitas produtoras fazem, que é vender um filme como um filme de terror. Vocês já chegaram a ver o trailer de Mother? Do filme?
Pra ser sincero, não. Eu não assisti o trailer. Na verdade, o filme chegou a mim de uma outra forma. Um amigo meu, que assim como eu, só que ele é bem mais cinéfilo do que eu, isso para vários gêneros, chegou e falou assim: tem um filme chamado Mother que é assim, assim, assado. Assim foi vendido para mim. E eu fui,
Você se jogou, foi de
me
cara.
joguei assim. Ele me trouxe um pouco mais do que o trailer traria e do que a sinopse traria. Então eu já entrei no filme com esse imaginário do que poderia acontecer, né? E com essa cena também perturbadora do filme
No
catastrófico, como
geral,
ele
é
se apresenta, né?
aquela bagunça toda.
Aquela bagunça, aquilo é um pandemônio, aí ninguém sabe o que é aquilo. Não sei nem como foi gravado aquilo. É atordoante, asfixiante. É assim que me foi vendido
Vendido
e
o
eu
filme.
comprei.
Mas é bem isso.
Pra mim chegou de uma forma muito assim. Eu assisti, eu não entendi, e acho legal você assistir e me explicar. E aí eu falei, não, tá bom, então vou assistir. Fiquei muito tempo com ele ali na gaveta, esperando pra assistir. Até que um dia eu não tava fazendo nada e falei, vou assistir esse filme que tá todo mundo comentando, que ninguém tá entendendo nada, tá todo mundo tipo assim, o que rolou nesse filme? Comecei a assistir, conversei com a minha amiga, indiquei para ela, que ela tem um gosto bem parecido comigo. E aí eu falei, olha, eu acho que eu ainda não entendi totalmente o que o filme passa, porque realmente esse filme é muito difícil de ser entendido na primeira
É
vez.
complexo.
E aí eu precisei assistir uma segunda vez, procurar uma crítica assim na internet, procurar alguma possível explicação, não totalmente, né, para eu mesmo poder ter a minha interpretação do filme, até que chegou num ponto que eu falei, agora eu entendi, agora faz sentido. E tipo assim, se não tivesse tudo isso, até hoje eu estaria o que rolou nesse
O que que
filme.
aconteceu, né? E é
Afinal de
bem isso.
contas, ele é bem, e eu faço uma pequena analogia com o poço, né?
Ah, sim.
O poço, ele vai numa linha oposta na construção de toda a trama, porque a linha subjetiva, ela é dada somente no final.
Afinal.
Mas Modern não, ela vai trabalhando você subjetivamente, que você fica imaginando o que que vai acontecer agora. A gente já faz isso.
É.
Mas ele deixa essas lacunas que você imagina, ele vai para uma outra linha que abre outra lacuna e esquece de responder
E
aquela.
aí?
Então eu imagino que isso que você disse, Cauê, faz muito sentido. Como é que eu vou vender
Como é pra
um
vender esse filme?
filme que você vai literalmente trabalhar com aquilo que a pessoa imaginar? Vai fechar algumas fendas, vai fechar algumas coisas, mas vai mais abrir do que fechar, propriamente dito.
Abre muito para suas interpretações, né?
Total,
Não vai esperando
total.
explicação comidinha jogada na tua cara que não vai ter.
Não,
Então, é bem isso mesmo.
e eu acho que o
Modern é
interessante
isso.
é isso. O interessante desse filme e das cartadas desse filme é não atingir talvez o grande público. E tudo bem. Só que o problema é o foco na monetização, no comércio e como vai ser
Sim.
vendido, como é que eu propago esse filme. Mas para mim, eu, assim, sou suspeito para falar porque
Mas é isso
maravilhosamente
mesmo que
bem.
você falou. E o que que eles fizeram? A produtora pegou, montou o trailer como se fosse um filme de terror desses bem de invasão domiciliar, sabe? De. Cara, se vocês assistirem, vocês vão ver. É uma coisa muito. Nada a ver com o que é Modern. Tipo, nada a ver, nada a ver. E eu acho que esse é o motivo do filme ter sido vaiado lá, que a gente tava conversando, no Festival de Veneza, na sua primeira exibição. O pessoal foi esperando um filme de terror daquele bem complexo. Ainda mais com Jennifer Lawrence no elenco, Michelle Pfeiffer, enfim, o pessoal tava querendo muito ver um filme de terror ali e não veio. Veio esse filme que você tem que lutar aí para entender, você tem que buscar suas referências assim, e é isso. Então, acho legal a gente começar a conversar disso, que as produtoras estão fazendo isso hoje em dia. Então a gente tem que ficar esperto que nos trailers, né, a gente pode estar sendo aí muito bem enganado. Bom. Vocês comentaram que entenderam o filme, não de primeira, como o Samuel falou. Você também falou que teve que buscar aí suas referências. Eu queria saber, qual foi o momento exato do filme que vocês. Opa, eu acho que entendi. Eu acho que eu sei o que ele quer me passar. Quando que foi, assim?
Então, para mim, ele foi um processo bem complexo, porque, como eu falei, né, eu tive que procurar, eu tive que ver o que que o pessoal estava falando sobre esse filme. Para poder reassistir uma terceira vez e conseguir olhar para esses pontos de uma forma mais centrada naquilo que o pessoal estava comentando. Mas uma coisa que me fez despertar, que em um dos vídeos eu estava assistindo, é que quando acaba lá nos créditos, todos os nomes dos personagens está escrito com letra minúscula e só o personagem principal do filme, Homem, né? Tá escrito com letra maiúscula, que seria him,
Sério? Que da
com
hora.
H maiúsculo. E aí tá tipo, ele com E maiúsculo. Então a gente sempre fala dele, ele, com letra maiúscula quando a gente se refere a Deus. E aí eu fiquei tipo, será que tem uma coisa meio bíblica nesse filme? E aí eu comecei a assistir mais uma vez. E quando eu vi o cara vomitando na privada e a costela dele machucada, eu falei assim.
Foi
Será,
seu
sabe,
start.
tipo, até arrepia, porque é ali que você começa a pensar, tipo, é isso, a Bíblia tá rolando ali e eu não tô. Não tava sabendo disso, agora tudo faz sentido. Agora você assiste até com outros olhos
Com
e fica
outros
tipo,
olhos, isso
gente,
mesmo.
que filme bom, sabe? Tipo, no começo era ok, não tô entendendo nada, parece legal, e depois você vira e fica, tipo, meu, esse filme é muito
É
bom,
isso mesmo.
assiste.
Você começa pensando, nossa, que gente folgada, nossa, que povo estranho. Aí você fica tipo, meu Deus do céu, o que que eu tô assistindo? É uma loucura, assim.
Não, eu de cara já fico puto, porque assim, desculpa, não dá. As pessoas vão entrar na tua casa. Se não expôs, você não sabe nem o nome. Gente, num momento algum é falado o nome das personagens. E isso eu fiquei me perguntando, tá? Ela, ele, agora eles, agora ele sozinho, e agora ela que tá sozinha. Porque não tem nome, não tem nome. Que eu acho que é esse cunho bíblico que você tá falando, acho que pega nesse ponto aí, porque a gente fica sempre nesse. Necessitar o internamente já citado, né? Você não precisa falar que é Deus, você precisa falar, sabe ele, gente? O cara lá de cima. Você vai dando
É bem no
outros.
subliminar, né?
É, você vai dando outros cunhos, outros nomes, e então tudo isso fica mais intragável, eu acho. Porque você não consegue nem dar nome aos bois. É tão imaginário que até os nomes você tem que imaginar para poder entender o que que fala essa trama,
Que
quem
filme quer
são
passar?
aquelas pessoas, por que estão fazendo aquilo. E são perguntas que talvez você fique sem resposta.
É, se você for por uma linha mais lógica, você acaba, né, se tomando no cu.
Você se fode,
Coisado. É
desculpa.
bem isso
Tanto que
mesmo.
quando a gente tava comentando sobre isso, eu falei, gente, eu separei por primeira, segunda, terceira visita, porque, tipo, não tem nome, você não sabe quem é aquela mulher, você não
É
sabe quem é
isso
aquele
mesmo.
homem, você não sabe quem são aqueles meninos que entram, começam a brigar do nada, e, tipo, por que vocês estão
Parece minha
brigando?
vida.
Tipo, é,
Tô
tipo,
completamente
do
perdido.
nada acontece uma coisa e você fica, tipo, gente, eu não tava esperando por isso.
E da onde eles saem? Só tem a
Exato. Só
porta. Só tem
tem
a
a
porta.
porta,
Esse,
é
o
verdade.
filme começa do nada. Tudo volta a ser o que era. Não sei se não se vê uma estrada, se não se vê uma antena, se não vê um pombo que
É isso mesmo.
sequer
Nada.
naquele nada e as pessoas saem de algum lugar.
Elas brotam.
Pois é.
Elas apenas brotam.
Exato. Do bueiro. Que deve ter em algum lugar ali, né? Porque tem encanamento
Deve.
do banheiro.
É.
E tem um sótão.
E tem o
E
sótão.
sem o sótão. É
Sótão em
verdade.
cima ou embaixo?
Embaixo.
Ah, então tá certo. Não. Sótão em
Sótão em
cima.
cima. Porão.
Porão que é embaixo, olha
Porão,
só.
tem um porão.
Somos brasileiros de desconto.
Exato, exato.
Gente, tem uma fala do Darren Aronofsky, que eu anotei aqui, que ele falou exatamente o que vocês comentaram, que foi o seguinte. Ele falou assim, ó: eu não vou explicar todas as metáforas do filme. Algumas estão lá para serem buscadas pelo público. Como dica, posso dizer que um dos títulos do filme, enquanto estávamos rodando, era Dia 6. Então busquem seus conhecimentos bíblicos para entender melhor onde tudo se dá. Foi isso que ele falou. Então é exatamente isso que a gente falou. A gente não é um filme para preguiçoso. A gente começa a assistir e depois você tem que ir atrás, né? Você que lute para entender. Isso vindo do próprio diretor. Então entra muito no que a gente comentou.
É, inclusive, nessa fala dele, eu corrigiria pra, tipo, eu não vou explicar nada. Eu vou só soltar o filme e vocês que vão aí lutar pra poder entender e buscar onde quer que seja as referências desse filme. E aí tem essa questão do dia 6. Com o dia 6 ele já dá uma dica. Então, pra mim, talvez, essa seja a única dica que ele tenha dado, que tô descobrindo agora, né, porque eu não sabia. E depois disso, da cena dos créditos, que tem lá a palavra que eu só fiquei sabendo depois que outra pessoa revelou isso para mim. Então,
Na
é isso, né? Não
verdade,
vou explicar nada, tá aí.
vocês que
É.
lutem. Famoso. Você falou
Samuel
uma
seria mais
coisa.
coisadinho, ele seria mais maldoso, assim. Vocês que lutem mesmo, né?
Eu, realmente.
Curto e grosso.
Curto e
Curto e
grosso,
grosso.
O
curto e grosso.
filme é meu.
Faz uma pose ali pra sair na mídia, já era.
Exato, exato.
É
Nossa,
isso mesmo.
vocês trouxeram duas informações que eu não sabia. Eu vou trazer uma terceira, talvez, que vocês não saibam. Mas a própria Jennifer Lawrence disse que o cenário é baseado no Éden. Ela
Sério?
disse isso.
Tá
É.
vendo?
Então a gente tem uma composição aqui do que os três trouxeram, que eu acho que complementa toda essa ideia bíblica, né? E nós, como uma sociedade católica, talvez tenhamos mais facilidade de fazer esse pequeno esforço, né? Por favor. E uma coisa que eu andei dando uma pesquisada é que o Darren, o Aronofsky, ele já fez Noé, um
Sim, ele era
filme,
diretor de
um
Noé.
filme e também controverso, né? Que gerou muita polêmica, né?
Sim.
Sempre trazendo esse cunho religioso. E até mesmo um lado de Deus que é assim, subliminar,
Sim.
né? Eu tava lendo, eu não assisti esse
Aí
filme.
foi ver no cinema, sabia? Noé.
É bom?
É não.
É não.
Não, não é
Ai,
bom.
que olha só que interessante. E o Darren, ele foi criado, ele se diz não ter religião, mas ele foi criado em uma família judaica. Então ele tem essas influências muito com ele, né? Essas referências muito com ele, apesar de hoje não ter religião alguma. Então são elementos que, por engraçado, que ele também foi o roteirista de Noé, né? Então a gente tem uma composição aí de um roteirista barra diretor que traz muito essa essência bíblica, né?
Sim.
Lembrando também que ele dirigiu e escreveu um filme de 2000, que é o Requiem para um Sonho.
Aqui foi Harcray.
É,
Sim, conheço,
que é
muito
um
bom.
filme também muito
É
pesado,
muito pesado.
que trata da temática das drogas. E já com isso dito, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que significa o pozinho amarelo?
Eu anotei isso pra perguntar, Zé. Eu anotei isso pra gente conversar.
É, eu já puxei o Darren assim para falar
É,
do
pra falar
Requiem do
isso.
Noé, para puxar a pergunta do que é o pozinho
Eu
amarelo
não
que ela
faço a
faz o
mínima
uso.
ideia. Eu ia perguntar isso pra vocês. E aí, o que é o pauzinho amarelo,
Então,
gente?
pra
Por
mim,
quê?
ainda tem essa questão do não saber o que é, né? Só as especulações, vozes da minha cabeça que estão falando aqui, né? Porque
Vozes da
quando ela
minha cabeça.
começa a reparar a casa, ela usa uma tonalidade de cor meio esverdeada, um pouco voltado para amarelo. Não, não tem também tanta proporção de saber que cor que é, mas é uma cor ali um pouquinho mais apagadinha. Talvez seja a massa que estruture ela por dentro. Então, a massa que estrutura a casa, a massa que
Isso é
estrutura
interessante.
ela, porque a ligação que ela tem com a
É,
casa.
o filme faz esse link dela com a casa, né? E é legal você pensar como se fosse, tipo, a mesma, sabe? É, então isso é legal, porque ela toma também o pozinho amarelo. E você lembrou dessa cena que ela tá pintando a parede lá com um negocinho amarelo também. Então pode ter o link, mas o que é exatamente eu não vou saber responder. É uma metáfora no filme que eu não captei e nem busquei entender, assim. Não faço a mínima ideia.
É, o pozinho amarelo, na verdade, me deixou intrigado porque ela faz o uso quando ela tá muito atordoada, né? Quando ela. E aí começa a vibrar o coisa assim, ela começa. Então eu fiz o analogia, psicologicamente falando, como algo que ela usa de recurso, um remédio que ela usa de recurso para sair desse momento. Só que o engraçado é que é instantâneo, né? Eu achei isso incrível. Coisa que remédio nenhum é instantâneo, tem o seu tempo ali de fazer o seu funcionamento. Mas aí não é um mérito. Mas aqui eu vou fazer só uma analogia, que eu acho que é essa perturbação dela e dessa ligação com a casa, né? Que é uma relação quase, eu vou chamar aqui de simbiótica, porque conforme as pessoas vão assim afetando a casa, ela se sente afetada também. E a gente acompanha ali na construção dela e da trama, dos atos, que ela vai percebendo a casa, sentindo a casa, e a casa avisa para ela que as coisas vai foder. Ela não sabe o que vai
Tá
acontecer, mas ela
desandando.
sabe que tá ali alguma coisa acontecendo. Então a analogia que eu faço é essa. A partir do momento que ela se vê livre desses, aí ela joga o remédio que eu tô chamando aqui, o remédio fora. Então pode ser algum tipo de psicotrópico para ela, que afete o sistema nervoso central e ela volte à sua normalidade, entre aspas, porque eu não vou entrar nem no mérito de normalidade aqui,
Normalidade.
que nada é normal no filme,
Exatamente.
né? Mas enfim, nós estamos falando aqui de possíveis especulações a respeito disso. Então, é isto sobre o pozinho amarelo, o que eu penso, né? O que eu pensei, na verdade, quando eu estava vendo, porque para mim pegou bastante. E na verdade, se vocês pararem para pensar, ela jogou fora,
Ela jogou
só que
fora.
ela se ferra. Porque quando as coisas estão pegando fogo, ela volta a ter, né? Então, fica aí a advertência, né? Só pare se realmente. Mas deixa lá no canto que quando você precisar de novo,
Sim, e
sobre prescrição médica,
você tá lá tomando.
você tá lá tomando,
Eu não
né?
consigo muito fazer o link com a Bíblia desse pozinho, cara. Eu queria entender a metáfora, porque o filme ele é cheio de metáfora. É cheio de coisa que você assiste, entende uma coisa e só quer dizer outra. Eu queria muito saber o que é na mente do Darren, desse diretor aqui fodástico, que remete à Bíblia ali para ele. Por que aquilo tá ali, entendeu? Isso ficou meio em falta, assim, pra mim. Eu ia até perguntar pra vocês, se vocês sabem o que é. Eu gostei, Gabriel, você arrasou. Tá vendo? Uma coisa mais psicológica, assim, que traz
Obrigado. Obrigado.
pra esse filme. Uma coisa mais profissional, tá vendo? Assistir o filme aí com esses olhos.
Viés.
Viés.
Com prescrição médica.
Com prescrição médica, por favor. Oriunda do psiquiátrica, a princípio. Porque, né? Se for psicotrópico, ela precisa de uma receita.
Bom, gente, eu acho que a gente pode conversar agora sobre a linha do filme. Tipo, por exemplo, nasceu, morreu, viveu. Acho que a gente pode falar isso. Por exemplo, que a Jennifer Lawrence Eu não sei vocês, mas na minha visão ela é a mãe natureza para você estar. É isso mesmo? A anotação aí de vocês?
É, pelo que eu pesquisei também, além da mãe natureza, né, ela tem a relação com a Virgem Maria, a mulher geradora de Jesus e tudo mais.
Sim.
E aí, voltando um pouquinho rapidinho sobre o pozinho amarelo, eu fico nessa dúvida de agora querer saber o que é, porque talvez assim na história de Jesus tenha alguma questão com a Virgem Maria que a gente não saiba, de não sei. Isso,
Como
né? Tipo, se assim, em algum momento da vida teve alguma questão ali que foi desenhada no filme como o pozinho amarelo.
Mas como disse o diretor, você que lute para entender
Exatamente. É isso.
o
Essa é a
diretor.
minha obra.
Segundo Samuel, você que lute,
Você que
Exatamente.
lute. Se eu quiser jogar um palhaço aqui no meio da
E
casa,
cá
quer
estamos
dizer alguma
lutando.
coisa. Você não
Ué,
sabe o que é,
você quer
mas.
saber? Vai ler o Primeiro Testamento, pô.
Busca lá, né? Bem
É?
isso.
Tá satisfeito? Vai ler.
Não, mas fala a teoria de vocês, assim, pro filme no geral, assim. A historinha que o filme quis contar por trás daquilo que tava mostrando. O que que é?
Olha, complicado agora falar um pouco sobre isso, porque você trouxe essa referência do sexto dia, né? É, eu acho que ele, com isso, a gente consegue imaginar um pouco mais, porque o início é o fim é o início, né? Porque ela começa
Sim.
daquele jeito lá, amor, com as coisas tudo retornando como no início do filme. Então, dá para ver que eu fazendo uma linha assim do filme, dá para ver que Deus, eu vou chamar de Deus aqui. Ele está tentando fazer uso da humanidade corretamente, sabe? Traçando essa linha psicológica, social, religiosa em relação à sua própria produção. Porque ali nós temos eles dois, insuportáveis, o velho e a mulher, e ela ali tentando de qualquer jeito ali mostrar para ele que não é assim que funcionam as coisas. Que ele tem que ter um pouco de cautela. Deus é narcísico.
Sim.
Ele é narcísico. Muito, né? Muito. A ponto de ignorar as próprias ali. As próprias ideias, né?
Sim.
Vou chamar aqui até daquilo que ele mesmo prega. Ele é tão, sabe, narcísico a ponto de ignorar algo que ele mesmo criou antes de tudo do que vem acontecer. Mas. O fato de receber os louros da vida da sua própria produção é mais interessante do que cuidar do que aquilo que já tinha antes do nada,
Pois é.
né? Tanto que ela fala assim, eu te dei tudo, né? E ele fala assim, não, ainda falta alguma coisa, seu amor. Ele vai, aí enfia a mão nela e arranca
Sim.
o eu vou chamar aqui de diamante, a pedra lá, para tudo começar de novo. Né? Então, e ele é assim, ele é intangível, porque ela explode tudo lá e ele tá tranquilo e calmo. Então ele não aprende. Eu acho que eu vou remeter aqui ao Deus do Primeiro Testamento, obviamente, que hoje em dia a gente não tem mais essas oferendas, mas Caim e Abel, na história bíblica, oferecia as coisas a Deus, né? Então a terra está oferecendo tudo que ela tem. E mesmo assim,
Mesmo
o
assim.
cara não sai da sua bolha, sabe? Da sua criação, da escrita. Nossa, eu consegui escrever. Ah, que original. Parabéns. Mas você tem todo um universo ali tendo a necessidade de ser gerido, né? Você não é onipotente, onipresente, onisciente, não sei lá das quantas. Você é partidário. Deus é partidarista. Deus é partidarista de quem? Dele mesmo. Parabéns para ele.
Parabéns para ele.
Parabéns para ele.
É legal, né, o filme com essa visão toda de um Deus egocêntrico, de uma coisa mais você ir contra tudo que a gente, sabe, vem pensando sobre Deus desde que a gente é pequeno. É uma coisa tão legal.
Sim.
Isso foi uma coisa que pegou mesmo. Ai, arrasou, Gabriel.
Mas eu acho que isso que a gente tem desse Deus maravilhoso é por falta de conhecimento nosso e daquilo que nos é passado, né, Cauê e Samuel, consequentemente. Porque o Deus do Primeiro Testamento, ele é horrível. Ele é tenebroso, assim, todo mundo tem medo de Deus. E Deus, no Segundo Testamento, ele vira essa figura paternalista.
Paternal. Vocês são religiosos?
Advir das minhas críticas,
Acho verdade as minhas críticas.
que eu tenho uma ligação com Deus, né? Mesmo com toda essa severidade de crítica, Mas não sei se ele pode ser chamado de Deus. Eu tenho uma conexão particular com ele que é
É só você e ele. É diferenciado.
extra-religiões.
Entendi, entendi.
É, eu, por muito tempo, vivi assim, inserido na igreja evangélica, por conta dos meus pais. Então, muita coisa que eu sei da Bíblia é por conta disso. Depois de um certo tempo, comecei a me questionar um pouco mais sobre o que estava sendo pregado ali naquelas instituições, o que o pessoal saía falando do tipo. É, criticar o outro por uma palavra que foi dita na igreja. E para mim era totalmente o oposto do que deveria acontecer. Então eu comecei a me questionar, e aí saí da religião. Não tenho uma religião certa, tenho minhas práticas, espiritualistas, mas em relação à religião, desprendido total.
Arrasou.
Cauê?
Eu não sou nada religioso. Eu acho que se eu pisar numa igreja um dia, eu acho que eu queimo. Na mesma hora, começa a pegar fogo. Mas eu acredito em uma força bem maior que a gente. Não sei se em Deus exatamente, mas é isso. Nunca fui de igreja, minha família também não. E é isso, meu contato com Deus é V-Mother.
O
É
máximo.
o máximo.
E essa coisa do que o Gabriel tava falando do pai, né? É até uma questão que eu já venho conversando com alguns amigos que são da igreja evangélica, que se questionam da mesma forma que eu, mas ainda assim permanecem na religião porque se sentem confortáveis. E em uma das conversas eu tava falando com a minha amiga: imagina você criar uma sala de aula e todas as crianças, porque ela também estuda letras, né? Então ela tá se formando para ser professora. E todas as crianças ali você tem que trabalhar para que gostem de você, para que façam as coisas que você quer, e se sair do que você estava pensando, elas são punidas. E aí ela falou assim: nossa, isso é ser uma professora horrível. Aí eu falei: então, isso é o papel da figura, é a figura de Deus na Bíblia, no Primeiro Testamento. Você, tudo que você fizer que for fora do que ele está idealizando, você é um pecador, você está sendo contra ele.
Forte, né?
E aí a gente ficou, ela ficou tipo com aquela cara de tô tirando print, sabe? Se pensando. E aí, trazendo pro filme, é uma coisa que pega bastante, até porque eu tenho muita raiva do personagem principal, porque
Sim.
a todo momento parece que ele não, ele faz parte do filme, mas ele não tá no filme. Você sabe que tudo tá acontecendo por causa dele, mas ele não tá no filme, ele não é presente, ele se mostra no filme, mas a presença dele pro filme continuar parece que é inútil. É, claro, tem as consequências do desaparecimento dele, mas assim, a gente poderia fazer o filme só com ela. Claro, não sei se pegaria a mesma questão se não tivesse ele, mas ainda assim se olha e fala: nossa, essa cena, por exemplo, ele poderia não estar. Tá.
Eu tive uma visão bem assim, bem igual à sua mesmo, porque me irritou. O personagem dele me irritou demais, porque ela tava completamente incomodada com tudo que tava acontecendo desde o começo, desde a primeira visita do cara lá, e ela tava muito incomodada. E ele, tipo, foda-se, eu não quero saber. Ele nem deu bola pro que ela falava, nem deu bola pro que ela pensa, pro que ela quis, e tava estampado na cara dela que ela não tava confortável. Sabe? Então, essa figura de Deus no filme, eu acho que foi super bem feita, super precisa, sim. Eu só não consegui fazer um link aí com a realidade. Ai, pegou pesado.
E isso também vai passando para as outras pessoas que vão chegando, porque, por exemplo, quando o cara chega, tudo bem, tem algumas coisas que ela consegue relevar, e até a gente, se imaginando na situação dela, relevaria. Mas quando a mulher chega, você fica: não, aí ela tá de sacanagem, tá de
É.
tiração, tipo, não dá mais,
Mete um murrão
tipo,
na cara dela, cara.
sabe, meu, tudo bem, eu aguentei ele por um tempo, agora você já tá indo no limite do limite.
E é bem isso, cara. Nossa, o pessoal é super desconfortável no filme. Acho que
Nossa,
essa é a ideia,
total,
né? Essa é a
total.
ideia.
É,
Tipo.
eu acho que é essa a proposta. E só fazendo mais um apontamento, eu já ouvi muito falar de que quando a gente sente raiva do personagem, é porque ele é. Tá muito bem construído e a
Sim.
entrega do ator ou da atriz, ela está existente ali. Então nós temos essas duas coisas muito bem unidas no Javier Bardem. Ele é tão desprezível, eu vou colocar essa palavra, porque ele só faz as coisas no ápice, só vai atrás dela quando tá tudo cagado, tudo fudido, só vai transar com ela quando a mulher, quando ela confronta ele, e porque a outra lá falou, a intrometida da Eva, né? Porque a Eva é a intrometida da
Intrometida,
coisa,
é.
né? Ela tá onde ninguém chamou ela. né? Falando as suas besteiras, indo lá ver a pedra quando cai, eles estão lá. E se a gente fizer esse link, eu vou chamar aqui a pedra preciosa da maçã,
Do fruto
porque eles
proibido,
estão
né?
lá e não é para ir lá. Não é, mas não tem serpente nenhuma. Olha
Nenhuma.
só que
Não
interessante,
tem
né?
serpente nenhuma.
Só a mera curiosidade. Se eu falar pro Samuel agora, não levanta porque tem alguém ali, a primeira coisa que ele vai fazer é levantar e
E
olhar
olhar.
de quem está ali. É a mesma velha história, né? Você não pode dizer que não pode, porque a pessoa vai lá fazer. Foi o que eles fizeram. Cagaram com tudo. O cara se transformou, né? E mandaram eles não embora, porque ele não consegue fazer isso, até porque eles estão lá enchendo a bola dele, falando sobre. E aí ele consegue escrever e tal, e fica toda essa loucura que começa aí, porque para mim, não sei para vocês, mas momentos antes da desgraça acontecer é no velório.
É no velório, é no velório.
É onde
É
desanda as
onde começa a
coisas.
desandar as coisas. É na parte do velório que quebra a pia?
É,
É.
eu acho que é um pouquinho
Um pouquinho,
depois.
é,
Pouquinho
bem no
depois.
finalzinho. Que aí é quando quebra a pia e tem lá a briga dos dois, que aí tem a primeira relação sexual dos dois. Que para mim é tipo assim, eu anotei, deixei isso anotado, o quanto essa cena me incomoda por parte dele. Porque
Sim.
é simplesmente pra.
Cala a boca.
Calar a boca dela, do tipo, toma
Sim.
aqui o que você quer, e por questões fisiológicas, não é por questão de amor à personagem, é porque você tá pedindo, eu também tô necessitando fazer, então vamos juntar o útil ao agradável, vamos fazer, vai ser prazeroso, a gente não sabe. E me incomoda por parte dele, porque você consegue ver o quão entregue ela tá na escada mesmo, quando eles estão se beijando, porque, tipo, ela tava prestes a ir embora, ela tava prestes a surtar e. Virar a mesa e falar, caralho, não quero
Não
mais,
quero
vão todo
mais.
mundo tomar no olho do cu, tô indo embora. Mas não, ele vai lá e consegue trazer ela de volta pra continuar a destruir a vida dela.
Ela tá tipo à mercê dele, né? Tipo, ela
Total.
tá ali entregadona, entregadona. É um monte de gente assim, viu? Entregadona a Deus e acaba aí se perdendo, né?
Total. Total
Então,
dessas pessoas.
eu ia falar da cena da mesa, da
Da
pia, que
pia.
quebra a pia, que eu enxerguei ela ali como a primeira aniquilação da humanidade, que ela manda todo mundo embora, e seria como se fosse o dilúvio ali da Arca de Noé. Foi isso que eu entendi. Não sei se pra vocês pegou desse jeito, mas foi mais ou menos isso que eu entendi. Aí depois fica tudo muito calmo, né? Fica tudo tranquilo, tudo cheio de paz. Tem a briga deles na escada, eles acabam dormindo juntos. E aí depois que vem aquela bagaceira toda que se transforma no que tá hoje. Né? Que tá hoje em dia. E é isso que eu queria perguntar para vocês. Se a casa para vocês representa o um mundo, igual para mim foi, representa o um universo, o planeta. O que que a casa do filme representa para vocês?
É, para mim, além de ser uma representação imagética da mulher também, dessa questão de geradora de vida, o universo, a natureza em si. Porque,
Sim.
inclusive, na cena que a gente tem um monte de gente chegando, é realmente, se a gente parar para pensar e olhar para a Bíblia, é realmente o que acontece, né? A gente tinha Abel e Caim, no próximo livro a gente já tem uma família constituída ali. E várias outras famílias de duas
Sim.
pessoas que Adão e Eva. Então é isso, o pessoal tá chegando nesse universo que tá sendo passado no filme e que foi mencionado, não, né? Foi escrito na Bíblia. Isso.
É, para mim, eu acho que eu faço essa relação também, né? É, da casa ali, de todo esse ambiente ser o mundo, porque vai acontecendo as coisas e a casa meio que fica dividida, né? Entre ali aquele. É, nem sei como é que chama aquilo. Tipo uma coletiva de imprensa. Depois está rolando uma guerra.
A casa vira um caos, tem balada lá no meio. Gente,
Exato.
é o mundo de hoje em dia.
Exato. E aí é muito, muito, muito interessante como é que eles fizeram essa construção. Gente, porque aquela casa, ela é enorme, né? Obviamente, assim, enorme. É, mas essa divisão que eles fizeram, né? E aquela guerra. E aquele, nossa, o que que é aquela cena deles colando as fotos do escritor, do poeta, né? Nossa, poeta, o Deus é um
O
poeta,
poeta.
que lindo. E vai colando, e tudo aquilo vai acumulando aqui dentro. E você faz esse link realmente com a realidade. Quando tá rolando a guerra, quantas guerras a gente já viu em nome de Deus? Pelo amor de Deus. Pelo amor dele.
Pois é.
Ele. Né?
Pois é.
Então a gente vê o filme, ele entrega essa coisa asfixiante, porque a casa é pequena, se torna pequena. Como eu acho que o mundo é pequeno agora também.
Sim.
Né? Não em questão de população, mas em questão de várias esferas. Acontece tudo muito rápido e tudo ao mesmo tempo, assim como a gente vê no filme. Tá rolando uma balada, mas daqui a pouco vira uma guerra, mas aí tá rolando um saudosismo a uma pessoa, e de repente tá rolando uma outra coisa, e de repente estão quebrando a pia, e aquela mulher num desespero
Coitado.
tamanho, eu não sei como ela não foi embora. E é isso.
Aí abre nossos olhos para muita coisa, né? A gente
Total.
consegue enxergar o mundo atual no filme. E
Total.
é exatamente isso, eu acho que o diretor quis passar pra gente. A gente tá acabando com o mundo, ela tá incomodada com a gente até a hora que vai vir um apocalipse aí e matar todo mundo, igual foi no fim do filme. E eu assisti esse filme, gente, com a minha sogra. E ela falou uma coisa que eu acho que resume assim tudo que eu pensei sobre o filme. Eu deixei anotado aqui. Ela falou o seguinte, exatamente o que ela falou, gente, pra vocês verem. Ó, ela é muito inteligente. Ela falou que o filme mostra como o mundo, as pessoas no caso, não tem salvação. E que a única pessoa que ainda se preocupa e pensa em nós é Deus. Mesmo sendo um absurdo, ele ainda ter fé na gente. E é exatamente isso. Ela contou o filme, assim, nessa frase dela. Ela falou isso e falei, nossa, você matou o filme aí. Eu acho que é isso, é exatamente isso. Que é Mother. Por isso que eu anotei essa frase dela bem na hora que ela falou. Falei, meu Deus, deixa eu anotar pra não perder. Porque ela conseguiu resumir o que é o filme ali. E esse filme é maravilhoso. E aí a gente tá aqui discutindo sobre ele agora.
Inclusive, ela era a primeira convidada para essa conversa, mas ela não pôde. Aí acabou
É.
vindo eu e o
Silvia,
Gabriel,
você
né?
está
Então.
escutando, então um beijo a você. Falei aqui a sua
Silvia.
parte. A Silvia. Manda um beijo
Silvia.
pra Silvia,
Um
hein? Beijo,
beijo,
Silvia.
Silvia.
Voltando lá, inclusive a questão da cenografia, né? No começo do filme, durante todo a calmaria, vamos se chamar assim, a fotografia é muito próxima, o enquadramento é muito assim. Às vezes falta a testa dos personagens nas filmagens, e isso é uma coisa que incomoda, me incomoda. E eu acho que isso era para demonstrar o quanto a casa era grande, porque. Um pouco maior do que ela já era, porque a casa em si já é grande. A forma que foi filmada, para mim, aparenta ser muito maior. E aí, quando tudo começa a acontecer, né? Quando vem aquele caos total, já é um pouco mais ao contrário. A câmera tá um pouco mais distante e tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, talvez essa oposição de quando tá tudo calmo, de quando tá tudo acontecendo, seja proposital ou não.
É proposital, acho que esse jogo de câmeras assim é o que compõe assim o cinema, sabe? É tipo no começo do filme, não sei se vocês prestaram atenção. Começo do filme tá lá o foco na Jennifer Lawrence e o foco é inteiramente nela, é tudo no rosto dela para você criar esse link com ela e sentir o que ela tá sentindo. Então são planos bem longos mostrando ela andando pela casa ou planos fechados na cara dela porque ela tá completamente incomodada, entendeu? Esse jogo de câmera assim foi legal você falar porque abre um parênteses bem grandão assim pra gente elogiar no filme, porque é tipo muito bom. É muito bem colocado e tipo muito, muito, muito bem construído. Faz super
Total,
jus.
total. E nessa minha pesquisa ainda sobre o Derry, no Requiem para um Sonho, o Requiem, né? Requiem para um Sonho, tem um acento no segundo E, depois do R. Então é Requiem para um Sonho, ele tem essa característica de deixar a câmera aqui acoplada, né? Mas no Requiem para um Sonho tem uns cortes mais secos. Obrigado, estou usando essa referência aqui do Jetro, eu acho que é importante falar.
Sim,
Eu assisti a crítica dele do Requiem para um Sonho, então ele falou isso, e é um filme de 2000, ou seja, antecede a moda. Então, na verdade, ele vem fazendo essa construção aí desde 2000, não sei qual que é o primeiro filme que ele produziu, mas enfim, tem essa característica da câmera acoplada aqui, da gente ter essa lente angular mostrando bem os espaços, porque eu acho que é isso que você está falando, da gente mostrar ela nessa grandiosidade dessa casa, né? E onde vai acontecer todas as coisas. E outra coisa que eu vou acrescentar é a paleta de cores. Sempre, o que me incomodou, que, não sei, tem uma doença chamada. Uma doença que as pessoas envelhecem de um lado e não envelhecem do outro. Chama foto alguma coisa, que é
Nossa,
de
não
luz.
conheço.
E eu tô fazendo link com essa doença porque não toda, né? Porque agora eu não tô me recordando. Mas a maioria de algumas cenas, o rosto deles, a metade escuro, metade claro. Não sei se vocês já repararam isso. Tem essa simetria aqui do metade claro e metade escuro. Então eu fiquei pensando,
Que
nossa,
da
vai pegar uma
hora.
foto alguma coisa que eu não lembro agora. Então eu acho que faz essa construção. E de novo, a parte mais clara remete a esse tom amarelo.
É bem
É o
amarelado
tom
mesmo.
amarelado, né? A casa é amarela, como o Samuel disse. O pozinho é o
É um
pozinho
amarelo meio pôr do
amarelo.
sol, não é uma coisa assim?
É, sabe? Como é que fala? Sabe quando o mato seca?
Sei.
Então, é esse tom de amarelo que o tom, que o filme trabalha.
É.
E eu achei assim, tipo, super interessante. Apesar de me incomodar bastante. Mas eu acho
Adormece um
que
pouco os olhos. Vocês não
é.
acham que adormece um pouco os olhos?
Pra quem assiste de noite, então,
É.
é pôr do sol anoitecer já, né?
É bem isso.
Então eu acho que essa construção técnica, vamos chamar
Sim,
aqui,
sim.
é muito boa.
É.
Porque ele consegue trazer para você aquilo que realmente te incomoda. Samuel incomodou para você essa asfixia. O negócio tá no peito dela, você conecta com ela, com tudo acontecendo ao redor. E você vê que a casa é grande e coloca ela num papel quase insignificante em relação ao tamanho da sala, ao colocar uma lente angular ali para absorver o máximo de informação dentro da câmera.
É tipo quando mostra a casa de longe, sabe? Que mostra tudo verde em volta
Sim.
dela. É bem legal. É bem bacana, assim.
Total, total. Muito bom, muito bom.
E no final pegou para vocês, por exemplo, no final era outra menina já. Quando começa a
Sim.
acontecer tudo de novo, era outra
Sim.
menina. Então quer dizer que depois Deus vai continuar tentando até não dar mais?
Eu acho que. Ah, eu
Ou é
anotei
porque ele
aqui.
precisa ter alguém ali, tipo, precisa ter coisas ali aos pés dele?
Então, uma coisa que eu anotei aqui, eu já vou falar sobre isso, mas é que eu discordo da sua sogra, a
É, você
princípio.
discorda? O que você discorda?
Eu discordo que Deus não é a salvação. Simples assim. Porque pelo filme, ele não salvou ninguém. Ele não salvou ninguém. E por enquanto não tá salvando ninguém. A gente acredita que o filho dele possa vir e salvar todo mundo, né? A gente sempre fica nessa promessa.
Dessa coisa.
Eu acho
Eu lembrei de uma coisa.
meio utópico assim colocar que Deus vai salvar todos, porque já tá acontecendo uma grande desgraça e ele não faz
E ele não
nada,
faz nada.
né? Então eu acho muito distante de uma realidade, é realmente uma utopia de Alice no País das Maravilhas acreditar que Deus possa salvar todo mundo com tudo que está acontecendo e ele não fazer nada. Por isso
É
que eu
bem
digo e
longe, né?
reafirmo, Deus é partidarista. Deus é partidarista. Ele não está colaborando com nada. Isso porque nós temos o livre-arbítrio. Ah, me desculpa, não. Não, não temos, porque você não escolheu nascer aqui, você não escolheu ser pobre, você não escolheu ser rico e você não escolheu ser bolsominion. Mentira, você
Exato.
escolheu. Essa parte é brincadeira, pessoal. É
Você escolhe. Eu
brincadeira,
ia falar que você escolheu.
é brincadeira. Da onde a gente ia continuar? Ah, eu ia responder sua pergunta, né? Eu já esqueci qual é.
A pergunta era do final do filme, que é outra mulher
Ah, sim.
e.
Ok. Uma coisa que eu pensei é que você falou assim, Darren disse que aquele era o sexto dia. No sétimo ele descansou, né, gente? Então, mas eu fiz esse link também, de que
É.
ele vai ficar tentando, 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 até que dê certo.
De
Entre
certo
aspas, né, minha
naquelas, né?
gente? Eu acho que
Tipo.
numa hora ele cansou e deixou a baderna do jeito que tá.
É
Isso.
o que me pega do filme é que eu não. Eu sempre paro para pensar nisso, mas eu nunca cheguei a olhar mesmo para reparar. Porque a atriz do final do filme, ela é muito parecida
Muito.
com a Jennifer. E no começo do filme, eu sinto que não é ela também que tá pegando fogo. Tipo, seria uma outra que acabou o prazo dela ali. E aí, quando o filme começa, mostra ela acordando e vivendo essa realidade. E aí, no final do filme, é ela pegando fogo pra dar lugar a outra
A outra.
mulher. Então, tipo, talvez ele já tenha tentado, ou
Isso.
já tentou mais de uma vez, e tá tentando, continua tentando. E possivelmente até hoje está tentando
Nunca dá certo
numa
porque as
coisa que não está dando
pessoas.
certo. Porque as
Tá
pessoas não
tentando em outro
funcionam.
lugar, né? Que aqui mesmo, né,
Talvez em
gente,
março.
já tem alargado, né? Nossa, eu vou fazer uma breve. Você falou Marte, né? Eu já ouvi coisas do gênero assim. Parece que vai fugir, né?
É.
Mas dizem, né, eu já ouvi, que o Marte seria a Terra já destruída, sabe? Acabada, sugada ao máximo. E aí encontraram a Terra e migraram pra cá e tentaram começar tudo de novo. Tanto que já encontraram resquícios de água em Marte, né? Então tem essa teoria assim, da conspiração de que Marte era uma Terra colonizada, já sugada ao máximo, e aqui a gente começou a tentar de novo. E você falou esse negócio de, ele tá tentando. Só que Deus tenta tanto na mesma forma, né? Ele não muda.
Não muda.
Ele não muda. Então, ele é burro também.
Ele é burro.
Burro. Eu acho que eu vou morrer depois disso. Eu tô falando tanto.
Cuidado na hora de ir embora, vai cair
um raio, né? Vou descer de tobofogo. Isso é certo.
Tobofogo.
Tô certo.
Comer, ótimo.
Vou comer uma uva.
Esse lance de Marte me lembra meio Wall-E, sabe? Que os humanos sugaram a Terra ao máximo e destruíram tudo e aí foram embora. E aí vem procurar alguma coisa pra ver se tem outra forma de viver por aí. Interessante.
Tava pesquisando aqui porque eu não tava lembrando qual é o planeta que vem antes da Terra na posição do Sol. Mas eu já ouvi teorias inversas, que a gente tá migrando dos planetas mais próximos ao Sol, porque tem toda essa história científica de que quanto mais o tempo passa, mais os planetas vão se aproximando do Sol. E talvez Marte seria o próximo planeta a ser habitado pela nossa população.
Ai, gente, altas teorias.
Porque a gente veio, na verdade, de Vênus, que também já tá numa proximidade muito...
Próxima
muito,
do Sol.
Já tá muito próximo ao Sol. Então, talvez essa tentativa seja na Terra... E a próxima em Marte.
Nossa.
Nossa, minha cabeça tá explodindo agora.
Não, não, mas eu acho interessante porque a gente tá... A gente vai na linha do filme, eu acho.
Sim.
É o nosso coraçãozinho.
Tá super
o próximo
dentro.
Planeta é o nosso coraçãozinho.
Tanto que...
A pedra é um novo planeta.
Olha
se a gente
só.
Pode fazer essa analogia, né? Porque é da pedra que se origina... Entre aspas, vamos chamar aqui, né? Da onde se origina-se tudo. Né? Aqui vai pegar fogo, gente. Vai pegar fogo que nem no filme, vai acabar e a gente vai estar lá que nem o Wall-E com a nossa pontinha
isso.
verde, né? Numa outra forma. Que Deus esteja tentando por nós aí induzir a nossa inteligência a chegar lá nessa forma que ele quer.
Gente, adorei essa teoria. Nossa, Samuel, pra mim isso eu vou levar como verdade absoluta agora do filme.
Não leve como verdade absoluta.
Vou
cuidado com a verdade absoluta.
Conversa com
a
sua sogra antes.
Vamos ver o que ela vai pensar.
Ai,
muito,
ai,
muito,
essa
muito
mulher
bom.
Deve me odiar.
Não te odeia, não te odeia.
É porque eu falei, agora discordei dela, né?
Mas
de nada, faz parte.
Essa
faz parte
você edita.
O filme gera essa discussão, é legal. É legal. Modern é bom por conta disso, né?
É.
A gente conseguiu falar de política, falar de astrologia, conseguiu falar de religião, conseguiu falar sobre mundo, universo, meio ambiente, tudo. Esse filme eu acho que é sobre tudo, assim. Se a gente for levar pra um lado até, a gente falou também sobre relacionamento tóxico. Ela super
Sim.
incomodada, o cara não fazia nada. Então é aquele filme que, nossa senhora, você tá sentindo de uma forma, você assiste, você vai entender de uma. Você tá de outra, você assiste, você vai entender de outra. E é um filme muito bom por conta disso.
Sim. Vai depender muito do seu estado de espírito, do momento, pra você entender os meandros da própria história. Porque é isso que a gente tá conversando. Ele é tão subjetivo
Sim.
que até o fato de você estar bem ou ruim interfere na sua análise, né?
Influencia.
É, lógico, a gente aqui deduz que independente se ele está bom ou ruim psicologicamente, emocionalmente, enfim. Agora a gente deduz que ele é escroto, que ele é machista, que ele é narcísico e
Sim.
que ele não liga pra ela. E ela... É, infelizmente é uma pessoa subordinada a ele, né? Que depende dele,
Sim.
entrega tudo a ele e ele mesmo assim, e ela já diz isso a ele, não está satisfeito, né?
Sim.
E eu queria fazer uma observação, é que você falou da palavra apocalipse.
Sim,
se vocês repararam que ela falou assim, eu vou cuidar do apocalipse, quando ela
Sim,
estava grávida.
Quando ela estava grávida, eu vou cuidar do apocalipse agora.
Vou deixar
é
com vocês isso aí agora.
É verdade. É por isso que eu fiz esse link no final do filme, porque eu vi ela falando. Eu não entendi também, tem o lance do bebê, né? Que ela deu
Deus
a luz e aquela
céu.
Cena me irritou demais, que ela meio que cochilou. Ah, enfim, vamos voltar aqui pro apocalipse. O final do filme pra mim seria quando ela bota fogo em tudo, Aquilo para mim seria o apocalipse que os religiosos falam que tá aí já.
Uhum.
O apocalipse tá chegando, sabe? Uma coisa assim, de tanta gente ser muito ruim. E aí é isso.
Eu? Tá bom. Eu também. Na verdade, eu acho que o apocalipse já está acontecendo. Né? Você falou, ah, ali é o. Na verdade, ali é o desfecho final do apocalipse. O apocalipse, ele tá acontecendo ali, sabe? É que essa parte da Bíblia eu não domino. Na verdade, eu não domino nada da
Eu não domino
Bíblia.
nada
Eu sei
também.
pequenas coisas assim que é ínfimas comparado à saudosa escritura sagrada, né? O livro
Parênteses,
mais
calma, calma,
vendido do
parênteses.
ano,
Pra assistir
do mundo.
Mother, faça uma catequese. É isso.
A primeira
Perfeito,
comunhão.
primeira
É isso
comunhão.
mesmo. Por favor, vá a um confessionário, né?
Tá bom, Gabriel, volte
Pré-requisitos.
ao seu raciocínio aí. Te
Bom,
cortei.
eu acho que tudo a ver, sabe? Essa parte do apocalipse é difícil dizer, mas eu acho que tem um cunho realístico ali, sabe? Qual é foi o intuito da passagem de Jesus, que eu vou chamar aqui, que é a criança, no caso, né? Bebam e comam do meu sangue, não sei o que, não sei o que lá. Todo mundo sabe, né? Pelo menos eu não, né? Porque eu errei toda a fala aqui de Jesus, que me perdoe. Mas tem essa relação, né? Apocalíptica com o nome de Jesus aí, porque como eu fiz essa interpretação, é assim, Jesus veio não como sucessor, nem filho de Deus, né? Pregando essa palavra muito religiosa, de amor e tal. Só que no filme, cara, é tão perturbador essa cena de que ele nem tem a criança, o bebê, não tem nem a chance de fazer aquilo que seu pai deseja, né? Então aí a gente faz de novo, o link com o Primeiro Testamento. Deus entrega seu filho a esses montes de animais vorazes e cegos de devoção, que eles acabam com uma vida, sabe? E é o que eu vou fazer um link com a nossa realidade de hoje em dia. Nós temos pessoas tão cegas, né? Tão cegas a essa devoção ou essa palavra, tanto de Deus quanto de Jesus, que elas não enxergam uma vida à sua frente, porque vai contra aquilo que a sua cegueira lhe fornece, a sua verdade absoluta, que lhe é vendida, né? Que lhe é entregue, que lhe é passada, sabe? Que lhe é doutrinada, vou chamar assim de doutrinação. Porque no filme mostra muito isso. A doutrina é tão grande e tão forte que eles matam
Eles matam um
um
bebê,
bebê.
né?
Um bebê, sabe? E a gente mata, enquanto sociedade, pessoas, animais. Animais nem tanto. Animais descartes que eu falei. Mas principalmente pessoas, pelo mero de ser desvirtuado segundo a sua própria doutrina, segundo a sua própria cegueira. Isso eu tô falando das comunidades LGBTQIA+, e com uma série de outras coisas que a gente já citou aqui, uma Guerra da Palestina, a gente pode colocar assim, tatiamente, e a série de outras coisas que a gente sabe que acontece e é dito em nome de Deus.
É um assunto muito forte, né? Bem atual. Uma coisa que pega.
Sim, total.
Então, o apocalipse aí seria esse processão, né? Tudo isso.
Seria. Eu acho
Legal,
que
interessante.
o apocalipse em si, eu diria como essa devoção exacerbada e veemente do âmago das pessoas.
Aí arrasou. Muito psicológico você, Gabriel.
E essa questão do apocalipse para mim ainda fica bastante em aberto, porque assim, a gente sabe como acaba, mas a gente não consegue ter um momento em que começa, porque quando você percebe que você começa a querer pensar, talvez o apocalipse esteja começando aqui, o rolê já tá todo cagado, sabe? Então, tipo, começou antes, mas quando você assistiu antes, você fica, ah, já tá cagado aqui também. Então, tipo, você vai voltando e chega uma hora que você vai voltar pro começo do filme e você fica, e aí? Acabou. Então, tipo, não tem começo, só tem o que seria o fim. E me pega, porque, tipo, pra mim, em algumas coisas, a gente precisa ter começo, meio e fim. E aí a gente só
E a
tem
gente não
meio fim,
tem, né?
meio fim, meio e fim.
Aí não tem muito o que a gente imaginar. Coisa mesmo.
Não é? É estranho. Então, é estranho você falar isso. Estranho e faz sentido. Porque o início, como você disse. Como você disse, não. Eu estou dizendo agora. O início é dessa mesma forma, né? Então o início se liga com o fim porque ele começa toda vez de um mesmo jeito. E com isso, que não tem nada a ver, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês repararam na maçaneta, por um acaso,
Não.
ele fecha a sala de criação,
Sim.
né? Onde eles quebraram a pedra. Ele fecha e ele quebra a maçaneta. E a maçaneta rola, cai lá embaixo.
E cria um rachadinho.
Eu acho que cria um rachadinho. E aí depois, ela tem um momento que ela apanha da própria maçaneta. Minto, errei. Os irmãos pegam a
E
maçaneta
mata o
e
outro.
mata o outro com essa maçaneta.
Sim.
A minha pergunta é: o que significa maçaneta na cabeça de vocês?
Não, acho que eu nem pensei na
Eu
maçaneta
também
na
não.
hora.
Obrigado, gente.
Nem pensei.
Adorei,
Não, não, é
adorei.
legal você trazer,
Obrigado.
porque
Trouxe
pode
uma
representar
ideia.
alguma coisa. Na verdade, eu acho que até representa alguma coisa que a gente não percebeu, entendeu? Pra você, Gabriel, o que seria? Porque aí eu e Samu a gente não reparou.
Então, na verdade, na história de Caim e Abel, acho que eu vi alguma coisa, mas não sei, poderia ser o objeto, a representação, já que ele trabalha tanto com metáforas, a simples representação, já que é de alguma coisa criada ali, enfim, deixada por Deus, foi usada de ferramenta para contra o próprio irmão na morte dele, porque foi isso que o matou, né? E ele não
Foi uma
resistiu,
coisa de não ser
enfim.
tão perfeito assim quanto seria, né? Por exemplo, que o quarto da criação seria o Jardim do Éden, você disse? Porque é de lá que eles são expulsos. Então
Sim.
veio de lá uma coisa que acarretou nesse caos todo. Então talvez não tenha sido, por exemplo, uma coisa tão perfeita quanto.
Também. Pode ser também. Na verdade, é difícil pensar nessa questão da maçaneta assim, como é difícil pensar no pozinho amarelo que ela usa,
É.
né? Eu só fiz essa relação porque para mim ficou ali de novo, uma lacuna que não fechou. Ele usa uma maçaneta contra o irmão e tal. Só uma pequena observação, vocês viram como é interessante essa construção desses dois personagens? Eles
Sim.
dois, os dois, não sei o que, não sei o que lá. E aí vem um irmão que vai receber tipo, as bênçãos do pai ali, né? Porque ele vai morrer, ele vai passar as coisas para ele. E o outro que se sente afetado por isso, porque mais uma passada de perna, né? E engraçado que na minha leitura, que não foi assim a fundo sobre a história de Caim e Abel. Então, na história deles, um é lavrador e o outro. E nessa relação, o que que acontece? Um não dá dignamente a oferenda a Deus, sabe? E aí, Deus confronta o Caim, né? Falando, sabe? Tipo,
E aí, cara, que é isso?
tipo, o
Tá
que
me
que você
dando
tá
isso
me
aí?
oferecendo? Pouca bosta? Né? O seu irmão tá me oferecendo a melhor das ovelhas. Você tá me
Teve isso na
oferecendo.
Bíblia? Nossa
Não pouca
senhora. É,
bosta.
não.
Não,
Exatamente assim.
não,
Mas,
sim.
tipo, olha o lixo que você tá me dando comparado ao que seu irmão me dá.
Nossa
Exatamente.
senhora.
Então imagina a cabeça desse rapaz, o ódio que ele deve ter ficado. E é isso, né, gente? Nada pra Deus tá bom. Tem que ser do
É bem
bom e do
isso.
melhor. 10% do seu salário. Tô
Muito
brincando, tô
bom.
brincando, tô
Ela
brincando.
deu uma crítica aqui.
Críticas aqui, né? Espero que você esteja ouvindo, Edir Macedo, filha da puta. Valdomiro Santiago também. E entre outros, R.R.
E
Soares.
o agregados.
E derivados. Então, porque nada pra Deus tá bom,
E é
né?
isso mesmo.
E aí, olha só, gerou todo esse desconforto na raiva, o outro matou. Simples assim. Levou pra uma emboscada. Ah, vamos ver os lírios se abrindo. Não, não vai ver. Vai ver morte. Matou o irmão.
Matou.
Mas isso só porque Deus não estava satisfeito com a ofertinha dele. Né? Não bastava. Sim, não, eu não posso ter o bom pra mim. Eu tenho que oferecer o bom pra Deus. Pra mim, não. Eu fico com o que sobra. O outro deu o dele, né? Uhum. Parabéns pra ele, vai ser agraciado. Eu não, vou ter que me lascar, vou ter que né, dar o meu melhor, porque eu não posso ficar com o melhor que eu mesmo produzi, porque na verdade a produção era dele, né?
Uhum.
Então ele deu outra coisa, ali, uma coisa menos, mas é mesmo assim Deus.
Mas deu.
Mas deu, mas deu. Exatamente. E eu acho que é essa relação que o filme traz. Essa injustiça por parte do Caim, né? Vamos chamar ele aqui de Caim, já que a gente está fazendo essa referência bíblica, de ter, o outro ter recebido tudo do pai e ele não ter recebido nada. Uhum. Vai ficar por isso mesmo? Não, não vai. Se eu não vou receber o bom também, ele também não vai. Então morre.
E é isso.
Então morre. E aí vai a minha pergunta para vocês. O que para vocês significa a marca de sangue dele, porque ela não consegue limpar, é uma coisa corrosiva, né? Ela tapa, não adianta. O que pra vocês significa essa marca de sangue que abriu uma fenda ali e é uma hecatombe no filme?
Ah, eu
desgraça.
Acho que ali foi o primeiro ato meio trágico, assim. E a partir disso ela não conseguiu se livrar nunca, até porque veio descendentes aí depois, enfim. E continuou, maldade atrás de maldade, entendeu? Legal. Nunca vai conseguir se livrar, nunca vai conseguir tirar essa mancha de lá. Vai estar sempre presente.
É verdade. E só uma observação, é que esse é considerado o primeiro homicídio da história da humanidade. Então
voltando lá para a questão da maçaneta, vou ser um pouco chulo na minha referência, mas recentemente a Record lançou Gênesis.
Uhum.
E por eu ser curioso, querer descobrir coisas relacionadas à Bíblia de uma forma diferente, comecei a assistir. E aí tem a questão da cobra, a questão do pecado.
Uhum.
Talvez a maçaneta traga essa referência do pecado. A gente não tem a cobra explícita ali que fez a cabeça da Eva. Talvez a sala, por ser uma sala bonita, diferente e proibida, fez a Eva se sentir atraída. O primeiro contato que ela vai ter com a sala vai ser a maçaneta. Quebrou a maçaneta, vai ser usada para matar o irmão, mais um pecado. E aí o primeiro pecado, assim, cabuloso, que é o homicídio. E aí mancha tanto o irmão quanto a casa da...
O solo sagrado
que fica ali e não tem como ser apagado. E a tendência é só piorar, que realmente... Só piora.
É desgraça atrás de desgraça.
Tá vendo que é uma referência ruim, talvez...
Que referência ruim?
A referência ruim da
novela
Gênesis.
A novela é ruim?
A produção é boa, os atores são bem ruins.
Nossa, eu
imagino. É, imagino mesmo.
Me lembra Mutantes.
Não continuei.
Lembra Mutantes.
Na época era boa.
Na época era boa, Mutantes.
Mas a atuação continuava ruim.
É que a atuação não muda.
De lá pra cá não mudou
nada.
Nada.
Só morre.
Entendeu?
Quando entra na Record.
Só
como
morre.
Profissionais.
É bem isso. O pessoal acha que morreu.
Exato. Então. Tudo isso. Toda essa construção do filme. Esse imaginário. Né, que o filme traz pra gente. Essa subjetividade. É muito, assim, muito, muito, muito interessante, no meu ver. Porque tem o... Eu já até comentei com vocês, o Edgar Morin, sabe? Um sociólogo que eu comentei com vocês, tem um viés psicanalítico, que fez a teoria dos complexos, que fez 100 anos esse ano, inclusive.
Nossa!
Dia 8 de julho, se eu não me engano.
Só.
Ele lançou um livro em 1956, chamado O Cinema ou o Homem Imaginário. Que ele traz essa... Esse aparato, eu vou dizer assim, cientificista, mais voltado para essa produção acadêmica, voltado para o cinema, né? Porque ele fala que o cinema não é essa simples montagem de imagens que se movimentam. Tem todo esse aparato imaginário. Então, É o cinema que fornece o imaginário, mas é o imaginário que também fornece o cinema. Então, e é isso, né, gente? Quando a gente consegue se transportar para esse imaginário dentro da própria trama, na verdade você já está com o seu imaginário ali. É uma troca recíproca, né? É o imaginário que forneceu o cinema, a produção da obra, e é você dentro desse imaginário já produzido, imerso em toda aquela trama. Para mim, ele é produtor de filmes também, mas não lembro agora
Que legal. Depois
quais ele
passa.
fez. Tudo bem,
Depois
mas é
passa
isso que
pra
eu queria
gente.
trazer para vocês também, esse imaginário que ele nos despertou enquanto subjetividade, enquanto, enfim, reverberou na gente de N formas já dentro do imaginário do próprio Derry.
Do próprio Dark. Olha só. Ai, adorei. É bom que você tem muita experiência, Gabriel. Gabriel. Dá pra falar sobre tudo. Nossa, gente, eu acho que a gente conseguiu conversar muita coisa sobre Mother. Meu Deus, é um filme muito complexo. Eu acho que agora a gente podia, só pra deixar um clima bem legal aí, a gente fazer um joguinho sobre o filme. O que que vocês acham? Fazer alguma série de perguntinhas, o que você mudaria, o que não mudaria, o que você gostou, o que você não gostou, sua nota pro filme. Que tal?
Perfeito.
Justo.
Tá bom. Vamos lá então, Samuel. Que cena do filme assim você mudaria, assim? Tipo, ah, eu trocaria isso, trocaria aquilo, não faria desse jeito.
Tá, tem duas cenas que, na verdade, três, né? Uma porque tem duas que elas são bem parecidas. A cena que ela tá lá embaixo, no porão, e aí a possível Eva tá lavando vai lavar a roupa. E aí ela comenta sobre a calcinha, ela pega a calcinha verde e joga atrás da máquina. E isso acabou, tipo, o porquê ela jogou a calcinha ali, sabe? Eu fiquei esperando uma cena que aparecesse de volta a calcinha aquela calcinha verde limão, extremamente destoante da paleta de cores. E simplesmente foi essa cena, ela só escondeu a calcinha verde limão da Eva. E a outra cena que é parecida, que aí tem um sentido, que é quando ela esconde o isqueiro do cara, que ela joga por trás do móvel, e aí no final do filme ela usa
Ela acha ele lá, é verdade.
pra colocar fogo na casa. E aí eu fiquei me questionando ainda, aonde está a calcinha de Eva,
Onde está a
sabe?
calcinha de Eva?
Vamos.
Vamos abrir. Onde está
Onde
a
está a
hashtag? Onde
calcinha
está a
verde-limão de
calcinha
Eva?
de Eva?
Porque é isso, tipo, talvez eu traria um sentido para essa, um sentido maior para essa cena e colocaria um fim na calcinha de Eva, para não ficar mais aberto do que todo filme já é.
Todo filme já é.
E a outra cena que eu realmente mudaria é a cena da pia quebrando, porque ela tem essa representação do dilúvio, mas para mim foi muito raso, foi um dilúvio muito assim, uma poça de água. Então, assim, inclusive a cena da pia é uma cena que me deixa puto,
Me deixa
porque
também.
ela vira de costas, desce aí, porque essa porra não tá chumbada. Ela troca de cômodo, volta, já tem três ali, tipo, gente, desce, por favor. E ela ainda é educada, eu já teria
Eu já teria metido murro na cara das
aberto a
pessoas.
mão, assim, tipo, fechado o punho e rodado igual a Beyblade, socando todo mundo ali e falar, caralho,
Perfeito, gente.
não, não sobe aqui. Então, tipo, uma cena que eu mudaria para dar mais ênfase do que já tem é a cena de molhar tudo. Tipo, destruiria mesmo pelo menos um cômodo inteiro da casa
Sim,
com
fica mais
a água
evidente, né? Tipo.
para ficar um pouquinho mais claro. Talvez eu não queria deixar evidente, né?
Ah, mas foi
Vocês
bem
que
xoxo. Com o
lutem.
negócio do dilúvio,
Foi
foi uma coisa bem
xoxinho.
xoxo mesmo.
Eu teria que ter aprendido com a Beyoncé, né?
Teria que ter aprendido com a
Não
Beyoncé.
conseguiu, né? Uma
Exatamente.
pena, uma lástima para
Eu
ele.
adorei essa frase que eu vou anotar. Vai ser o título do podcast: Onde está a calcinha de
Calcinha de
Eva?
Eva.
Onde está a calcinha de Eva? Pelo
Verde
amor de
limão.
Deus, gente. A
Muito bom.
Demilos da
Muito bom.
era, né? Coisa.
Gente,
Ai, a
perfeito.
Demilos. Nossa, de outrora.
E você, Gabriel, qual cena aí você mudaria?
Aí eu mudaria a cena que ela tá correndo para algum lugar, fugindo ali, só que grávida, né? Porque eu acho que eu quero algo quase visceral. Eu mudaria a posição da câmera para ela, aquelas câmeras são acopladas na cabeça, pro chão. E aí nesse correr dela eu trocaria um pouco entre a câmera aqui do peito e a câmera da cabeça. Porque aí mostraria ela nesse ambiente, depois trocaria para esse momento que é um pouco sutil ali, mas é incomodante. Mas eu queria incomodar o público mais.
Mais ainda, né?
É, com
Você
esse
gosta
choque na
disso.
barriga, quase visceral. E aí, quem sabe, evidenciar os hematomas, sabe? Que é esse nascimento doído, né? Esse crescimento rápido, porque já tá chutando.
Nasceu.
O bebê já tá
E é
chutando.
rápido desde da geração, né? Porque, tipo, foi uma
Exato. É.
relação só. Eu tô grávida.
Tô
Um dia, tô
exatamente. Teve um
grávida.
tempinho
Exato.
lá e é bem. Um dia, tô
Ah, eu
grávida.
estou sentindo. Já tá
Nossa,
chutando.
acha que tô grávida.
Exato, né? Não fez nenhum teste. Não deu tempo. Para
Bem
quê?
isso, bem isso.
Paraguaio, né? E
Maravilha, Paraguai.
eu mudaria isso. Eu acho que deixaria mais evidente esse choque desse nascimento doído, né? Porque ela já estava parindo praticamente enquanto estava vendo esse choque. Então eu acho que o foco seria nessa cena mesmo.
Ai, arrasou. Eu, gente, eu acho que eu mudaria só o trailer mesmo.
O
Me
trailer.
incomodou muito. Muito, muito, muito. Então faria uma construção um pouco mais, sei lá, instigar mesmo as pessoas dentro do tema. Não instigar as pessoas fora do tema do filme. Porque senão o pessoal vai, não vai gostar. Não vai gostar.
É
E é
difícil, né?
isso. É difícil. Foi o que eu falei no começo. É um filme difícil de ser vendido.
Eu acho que foi isso que deu errado. Apesar da bilheteria ser de 44,5 milhões, eu não sei o valor da produção, mas sei que o valor de bilheteria é isso. E é difícil você vender gato por lebre,
É isso
né?
mesmo.
Você, Samuel, assistiu o filme Pinóquio, né? Você se
Assistir.
sentiu lesado no trailer pro.
Eu não cheguei a assistir o trailer completamente, mas eu tenho alguns flashes do trailer que eu olhei e falei, é muito bom, parece ser incrível, tipo, é um live action legal, porque todos os que estão surgindo tá vindo nessa vibe de cativar ainda mais nas histórias clássicas. E aí quando eu assisti o filme, que chegou uma hora que eu falei, gente, pelo amor de Deus, esse filme não vai acabar. O que que tá rolando aqui? E quando acabou, eu fiquei tipo. Exatamente
Graças a
assim.
Deus. Eu fiquei apenas tipo,
Exatamente
que
assim. O que tá rolando? O que. Sabe?
parece que alguém pegou sua vida, abriu 2 horas, tirou e jogou no
É,
lixo.
mas o diferente do Mother que a gente tá discutindo é que pelo menos você fica instigado a se questionar e a querer entender. Pinóquio? Não. Porque nada faz sentido. Tipo, em Mother,
Interessante,
nada faz
legal.
sentido, mas faz sentido. Em
Sim,
Pinóquio, nada faz sentido e
nada faz sentido
realmente
e realmente não
não
faz.
faz.
É bem isso mesmo. Mas é só isso, acho que eu mudaria só o trailer.
Perfeito.
E uma atriz para fazer trocar ali por alguma?
Eu pensei,
Que
quando
você
a
trocaria?
gente leva em consideração o que ela tá representando, eu tenho a atriz Kate Winslet.
Kate Winslet, isso mesmo.
Winslet, que fez a Rose de Titanic, nessa questão de. Pela atuação dela em Titanic também, claro, ela tem vários outros filmes, mas esse é o que a gente mais tem de referência dela, nessa questão da feminilidade, de tudo que ela cria ali em torno da personagem Rose, então talvez ela exerceria
Ah, eu também
bem esse
acho.
papel.
Eu concordo com você. Ela parece uma pintura renascentista. Você olha para ela, nossa, ela é
Exatamente.
bem isso. Ela traz uma vibe assim mesmo.
Que também faz todo sentido com a capa do filme, né? Porque
Sim.
tem cara de pintura, tem cara de fotografia
Sim. Eu consigo imaginar a Kate
e.
Winslet nesse papel. Eu consigo imaginar. Eu levo isso em conta quando vou escolher outra atriz. Tipo, nossa, será que eu consigo imaginar tal pessoa fazendo esse papel? Se eu conseguir, é porque vai. Senão, não vai. E um ator, você trocaria algum?
Eu tô pensando agora em outra coisa, mas não trocaria ator. Talvez, não vou lembrar o nome dele, mas o ator que fez A Garota Dinamarquesa,
Ah,
talvez
sim.
ele como ela também daria
Também
certo.
funcionaria?
Eu acho que sim.
Seria
Pensei
interessante.
agora.
Seria muito interessante. Muito interessante. E você, Gabriel, trocaria os
Ai.
atores aí, o elenco?
Sim, quando vocês falavam, eu não tinha pensado na mulher, mas eu pensei em uma mulher agora. Eu pensei na Dakota Johnson para fazer o papel. Muito, eu lembro dela fazendo 50 tons de cinza, obviamente, né? Com aquele tom assim, muito, ai, timidazinha, sou quietinha. E também por Suspiria,
Sim, ela
né?
entregou Suspiria.
Mas eu, pra referência de Mother, eu fico com a Dakota Johnson de 50 tons de cinza, que é essa menina dócil, que é essa menina educadinha, mesmo quando tudo tá uma merda, né? Que é, acho que esse é o incômodo na personagem da Jennifer Lawrence. Esse movimento interno, mas não tão no exterior, assim, sabe? Uma raiva contida por subordinação. E no lugar do Javier Bardem, eu colocaria o Anthony Hopkins, que é uma pessoa já de idade, né? Nesse papel, muito porque eu tenho a referência dele fazendo Hannibal, dele fazendo um Crime Quase Perfeito, não sei se é esse o nome do filme, que ele atua maravilhosamente bem também. E ele foi indicado ao Oscar recentemente por um filme.
Sim.
Então ele tem uma bagagem muito interessante, apesar da muita idade dele. Eu acho que ele é um ótimo ator.
Ah, arrasou. Nossa, eles são muito bons nisso. Eu pensei numa atriz pra fazer o papel da Jennifer Lawrence, da mãe, no caso.
Sim.
A Lupita Nyong'o.
Perfeita.
Vocês conhecem ela. Eu acho que ela entrega em tudo que ela se propõe a fazer. Tudo que ela toca funciona. Tudo que ela toca dá certo. Então, eu consigo. Ela tem um olhão bem grande. Eu acho que ela conseguiria expressar tanta coisa. Que, nossa senhora. Ah, eu acho ela incrível. Incrível. E pra ator, eu chamaria o cara do The Walking Dead, porque ele já parece muito... É que eu não sei o nome dele. Esqueci o nome desse ator, mas ele é idêntico. Idêntico ao carinha que. Ao Javier. Ele é igual. Te juro, gente, não muda nada. Eles parecem tipo irmãos, assim. Então eu manteria ali os dois. Acho que o filme seria legal se fosse feito pela gente, olha só. Seria muito mais interessante.
É Jeffrey Dean Morgan.
Ele é igual?
Dele. É.
Você achou aí? Que tá pesquisando. Liga. Isso.
É, ele aqui mesmo.
Aí, tá vendo? Ó, Samuel. Ele é igual.
Nossa, realmente, não. Realmente. Ele eu é acho idêntico. Que eu assisti um filme medieval dele. Não lembro qual, mas acho que eu já vi ele vestido com armadura e tal.
Não muda nada. Não
realmente.
Muda nada. Ele fez Drácula, será?
Sim. Drácula?
É porque tem um filme do Drácula, né? Não o antigo, o mais novo.
Ah, não sei. Eu não vi, eu acho.
Enfim. Fica aí.
E agora a pergunta aí final, que é...
Essa é polêmica.
Polêmica. É a nota.
Essa vai
é
começar ali agora.
Pro
não,
filme.
Agora vai começar por você.
Anota
pro filme. Vamos os convidados
por
tomar
favor.
A voz agora.
Me dá aqui essa prestação.
Vamos lá, anota pro filme.
Isso.
Gente, eu penso em um 9.5.
Poxa.
Ótimo.
Pegou pesado.
Vai, Gabriel.
Olha o tanto de coisa que a gente conseguiu tirar de um filme que, enfim...
Ah, é verdade.
Tá ali.
É verdade. Eu dou... Olha, sendo 9.5, eu dou 9,25. Então, vamos colocar uma dízima periódica aí. Eu acho que é isso, 9,25. Por 0,75, 10.
Tô me sentindo muito crítico agora, porque eu tinha pensado num 7.8.
Ah, não.
Mas eu gosto de colocar ele no 7.9, beirando a nota 8.
7.9.
É, porque, querendo ou não, eu faço comparação com outros filmes que eu acho 9/10, então
entendi.
Ele e 9, os
9/10
que eu tenho
pés.
Não chega
entendi.
A um 8, talvez, mas
nossa,
comparado a muitos outros, ele é muito bom, por isso...
Não, cite-me um que é 9 pra você, a ponto de comparar...
Xuxa gêmeas.
Xuxa e os doentes.
Perfeita. A entidade, que vai pra um outro nível totalmente diferente,
é um terrorzão,
mas ele tem...
Um terrorzão.
Pra mim, ele é um 9. Né, nessa questão do terror psicológico...
Pense, Samuel, pense.
Levando em consideração o terror psicológico, eu poderia usar esse que você comentou, Suspiria, depende de quem fala, né? Que tem toda essa questão do tá ali, você não sabe se realmente tá, mas você se questiona e tem que procurar, tem que ir atrás, tem que buscar, porque o filme por si só não vai te dizer muita coisa. E também por questão da dança, né? É muito vivo ali no filme, muito visual, muito bonito. Mas ainda assim tem todo esse rolê cagado que é o filme. Que é o terrorzão psicológico que tá rolando. Então, Suspiria é um 9/10.
Legal.
Arrasou.
Obrigado, Samuel.
E é isso. Esse foi nosso joguinho aí. A gente conseguiu secar muito, eu acho, o filme Mother, gente. Nossa, vocês arrasaram demais.
Jennifer Lawrence tá com a orelha pegando fogo.
É, tá pegando fogo.
Javier, mais ou menos. Só pela personagem.
Mais pela personagem. Mas entregou. Entregou.
Entregou.
Vai, a gente conseguiu
claro.
Odiar e entregou.
Mesmo recebendo indicações do Framboesa de Ouro.
Pois é, pois é. Tá
Dá
vendo?
Pra acreditar?
Tá vendo?
Eu não consigo.
É tipo aquele lance que, tipo, a Sandra Bullock levou um Framboesa de Ouro
no
e no outro
ano.
Dia tava levando lá um Oscar super legal, sabe? Uma coisa
tranquilo e
assim.
Calma, tranquilo e calma.
A gente entra naquele debate. Não existe filme ruim. Existem gostos ruins. E é isso. Então, acho que aqui a gente consegue já encerrar o nosso episódio.
Sim.
Dou a palavra pra vocês agora. Falar.
Primeiramente, agradecer você pelo convite, né? Não foi bem um convite. Gabriel, a se propor e a me chamar também, tipo, por pensar em mim nessa questão de discutir sobre coisas boas de um filme.
Ah, eu agradeço a vocês por toparem, na verdade, essa loucura. Agradeço a você, Cauê, por ter disponibilizado, na verdade, o espaço para nós falar dois fanastrões aqui. Metidos a cinéfilos e a críticos do...
Gente, vocês arrasaram.
Do Oscar, né? Mas eu acho que é isso. A minha insistência em relação a vocês valeu a pena. Valeu a pena.
E foi bem legal, né? Foi bem divertido. Nossa, a casa é de vocês. Quando vocês quiserem voltar aí, tá
Nossa.
Aí, entendeu?
Como diria os filmes, coming soon.
É isso mesmo.
Perfeito.
Arrasou. Agradeço a presença de vocês aqui, vocês terem dado tempo pra ver o filme, escrever reuniõezinhas. E nossa, foi maravilhoso. E a gente não tinha, né, nem trombado pessoalmente. A gente tá aqui agora fazendo isso e tá sendo. Nossa, foi lindo. Foi muito bom.
Ai,
muito, 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 muito bom.
Eu agradeço também.
A gente riu
agradeço
demais.
Mesmo.
E aí vocês ficam aí com as nossas vozes e a gente vê vocês na próxima. Beijo. Tchau.
Tchau.